Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico no sueiro. Bacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, segundo o nosso amigo repórter de política do Estadão, tintim por tintim.
Neumani, conta pra gente um pouquinho a sua avaliação sobre essa fala agora do presidente Bolsonaro sobre o fundão, né? Parece que 4 bilhões de reais é melhor que 6 bilhões, mas está longe de ser 2, né?
Pois então, o Bolsonaro afirmou ontem para os seus puxa-sacos na porta do Palácio do Alvorado que deverá sancionar o fundo eleitoral em 4 bilhões e retirar apenas o excesso. Eu quero saber se ele sabe qual é o sentido da palavra excesso, porque o Centrão votou, a partir de uma iniciativa do governo, um aumento de menos de 2 bilhões de reais para 6 bilhões de reais. Aí ele culpou o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que conduzia a sessão no Congresso, que devia ser presidida pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, mas ele sumiu, né? O piloto sumiu, né? O Bolsonaro disse que vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? A lei garante quase 4 bilhões de fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, estou em curso crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal, como sempre. Porque se o pessoal começar a bater muito, vão escolher para o segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando ela tem fundamento, pessoal. É igual leite condensado. Parte da direita bateu tanto em mim que eu falei: pô, pelo amor de Deus, será que estou consumindo tanto leite condensado assim? Além de estúpido, é ridículo. É mentira. A lei não garante nada. Ontem, a página 2 do Estadão publicou dois artigos excelentes a respeito disso. Um do professor Modesto Carvalhosa, outro do professor Carlos Alberto de Franco. O meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que entende desse assunto, é um grande advogado, foi da comissão que o Tancredo criou para sugerir a Constituição, chamou de assalto, é um assalto. E o assaltante é o Bolsonaro. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu nesse assalto do Bolsonaro, pode acompanhar a entrevista que o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, deu no Neumann Entrevista. Está no blog do Neumann, no portal do Estadão. Está circulando aí, vai lá, que a entrevista vale a pena. Está tendo uma grande audiência e merecidamente. Foi uma entrevista sensacional. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria também que você comentasse essa reportagem do Estadão que fala sobre a emenda do cheque em branco. Tem deputado achando que orçamento paralelo não é suficiente. Tem que ter esse cheque em branco aí para ajudar os padrinhos políticos, né? Os aliados, filhos, sobrinho. Tem todo mundo aí na jogada.
Carolina, antes de te responder sobre isso, quem foi que mostrou ao Bolsonaro a lei que mostra que tem que votar em Lula e Ciro se não votar nele, hein? Mas é um idiota, né? Como milhares de brasileiros, o deputado federal Zé Carlos Schiavinato, dos progressistas do Paraná, morreu de Covid em abril. No seu lugar, assumiu o suplente Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná, e assim que tomou posse, utilizou a chamada emenda cheque em branco e destinou 8 milhões e 100 mil reais ao município de Bituruna, no Paraná, onde seu filho Rodrigo Rossoni é o prefeito. O mecanismo criado no governo Bolsonaro permite que os parlamentares mandem dinheiro público de suas emendas individuais para bases eleitorais sem objetivo definido e livre de fiscalização federal. Por isso que é chamada de cheque em branco, né, Carolina? Era uma exceção, virou regra, como revelou o Estadão. 393 parlamentares optaram por esse caminho ao invés do tradicional, que exige indicar com base em critérios técnicos com recursos do orçamento devem ser aplicados. Nesse caso, o parlamentar identifica os problemas da cidade e direciona a verba para atendê-los. Aliás, por falar em Bolsonaro, a manchete da edição virtual do Globo diz que o Onyx vai ocupar no Ministério do Emprego 202 empregos públicos pelo Brasil afora. Isso aí é o Ministério do Emprego mesmo, do emprego do Onyx, né? Esta é uma forma de corrupção da gestão pública mais onerosa para o bolso do pagador de impostos no Brasil. Mais uma mentira contada do Bolsonaro, mais uma comprovação da ilusão da nova política nos 2 anos e 7 meses do atual mandato. Agora, se ele é estúpido e é ridículo, deixar-se enganar por ele é o extremo da burrice. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar também sobre as capitais que estão adiando a primeira fase da vacinação por falta de imunizantes. Também destaque do Estadão de hoje. O que explicar, na sua opinião, esse tipo de notícia há um ano e meio da pandemia da Covid, diante de todas as evidências do efeito positivo da imunização?
Ô Carolina, o Tomazella lá de Sorocaba mandou um despacho, o jornal Estadão publicou, que 9 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta de estoque. Em Belém, Rio, Salvador, João Pessoa, Campo Grande, Florianópolis, Maceió, Natal e Vitória, foi aplicada ontem apenas a segunda dose. Em outras 2 capitais, Goiânia e Cuiabá, a vacinação foi limitada por causa dos estoques baixos. E em São Paulo, a imunização da faixa etária dos 28 anos, prevista para quinta-feira 29, foi temporariamente suspensa. O Ministério da Saúde está escondendo durante 6 dias, sem realizar nenhuma entrega do imunizante aos estados e municípios, e foi isso que produziu essa parada. O Ministério recebeu cerca de 16 milhões de doses entre segunda-feira da semana passada e esta, e ficou 6 dias sem entregar nada, como mostram informes técnicos disponíveis no site da própria pasta. Quer dizer, o fim da gestão Pazuello não significa o fim da burrice, o fim da maldade, o fim do genocídio e a glorificação do pior tipo de gestão. Isso não é nem gestão, né? Isso aí é um genocídio mesmo, quer dizer, é incompetência, é maldade, é planejado. Os cálculos sobre o quantitativo disponível estocado foram feitos pela plataforma apolinar.io/vacinas, mantida pelo desenvolvedor Apolinário Passo, com base em informações do Ministério. É um crime mais do que hediondo. Ter a vacina e não distribuí-la só pode ser, de caso pensado, a ser punido com crime de responsabilidade, que clama pelo impeachment do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E, aliás, por falar em impeachment para o Bolsonaro, que é chefe dele, já, não é agora não, é já. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar aqui de um artigo, está publicado também no seu blog, no portal do Estadão, Amigão de Flavinho acusado de falsificar. Quem é o denunciado por alterar o teor de faturas da negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, investigada pela CPI da Covid lá no Senado, hein?
Carolina, eu, como muitos milhões de brasileiros, acompanho com muita atenção o trabalho da CPI da Covid no Senado. E nessa condição eu vi, para grande surpresa, quando apareceu de casa o senador Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair Bolsonaro, presidente da República, dizendo que tinha levado o senhor Francisco Emerson Domiciano da Precisa Medicamentos para vender uma boa ideia sobre internet no Nordeste. Eu fiquei absolutamente estupefato com o cinismo, com a cara dura. Aliás, cara dura que se manifesta, segundo Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que diz que o Bolsonaro protege os filhos, não é por amor, não, é por medo. porque os filhos os chantageiam, principalmente esse sonso, esse cínico. Né? Agora nós temos a última notícia do protegê, né? Do protegido do Flávio Bolsonaro. A Precisa, desse atravessador que ele levou ao presidente do BNDES, está sendo acusada pelo laboratório Bharat Biotech, lá da Índia, de ter falsificado faturas em negociata de uma vacina que, aliás, de forma quase que parecia aliviada, a Anvisa não permitiu que fosse aplicada no Brasil. Né? E eu queria, então, ler o último parágrafo do meu artigo, né? Que, como você citou, né? Amigão do Flavinho, acusado de falsário. A favor do mandante, o mandante desse crime é o Bolsonaro. Só se pode apontar a covardia explícita dos chefes de poderes democráticos que se limitaram a belas frases encharcadas de saliva, mas sem a necessária cusparada. O que esperar de gente como Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, a não ser que, estando sentados em poltronas de tão altos espaldares e confortáveis assentos, a elas se apeguem com o despudor cínico dos covardes. O silêncio dos pais da pátria, que de amada não tem nada, continuará protegendo os falsários a serviço do atravessador favorito do filho, que, segundo assegura o vice da Câmara de Deputados, Marcelo Ramos, no Neumann Entrevista, no blog do Neumann nesta semana, é protegido pelo pai não por amor, mas porque sabe demais sobre ele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Investimento volta mais rápido do que em outras crises, título também da primeira página aqui do Jornal de hoje. Até que ponto uma notícia boa como essa na economia aliviará as dificuldades que os pobres brasileiros estão sofrendo no dia a dia também da pandemia?
A Adriana Fernandes publicou essa reportagem, que é muito alvissareira, né? Mostrando que está havendo uma retomada econômica, não é uma mentira do Paulo Guedes nem do governo, depois da recessão provocada pela pandemia da Covid-19, com a recuperação dos investimentos que tem sido mais forte do que nas crises passadas, e a expectativa do governo é que o ritmo se mantenha nos próximos meses. Depois do ano, do pior impacto da pandemia sobre a produção de bens de capital, inclui máquinas e equipamentos, os dados mostram que a recuperação do investimento tem se consolidado em vários setores e se espalhou em várias regiões do país, já atingindo o mesmo potencial máximo, percentual máximo de difusão observado na crise. Né? Essa radiografia foi apresentada pelo Ministério da Economia em estudo que procurou responder a pergunta: o Brasil vai retomar as tendências? Isso é muito positivo. Agora, é bom que se avise que não é automático, que o benefício chegará ao povo. Tomara que chegue. Mas, por enquanto, conhecendo a realidade do desgoverno Bolsonaro, nós temos mesmo que rezar e torcer. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E falemos também sobre o Ciro Nogueira, que deve se encontrar hoje com o presidente Bolsonaro, depois de chegar ali do México, né? O voo atrasou ontem, não conseguiu fazer essa agenda aí nesse dia programado, mas hoje o Estadão traz um perfil dele, né? A ficha corrida também do Ciro Nogueira, que é importante para que o ouvinte entenda o contexto de quem deve assumir ali um novo posto dentro do governo, né?
Nesse governo não tem corrupção, ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Não. Não tem não, viu? Bom, ele é alvo de duas denúncias criminais e três inquéritos que apuram suspeita de suborno e distribuição de propina. O histórico judicial do parlamentar tem paralelo com o perfil que Bolsonaro prometia expurgar ao ser eleito em 2018 sob a promessa de acabar com a velha política e de romper com os fiadores do PT. Nogueira, que merece o sobrenome trocado por Nogueira, é o presidente do partido que se sagrou como mais implicado na Operação Lava Jato e ascendeu política e financeiramente durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Além disso, é puxa-saco, né? Ele comparou Lula com Jesus Cristo e, aliás, chamou o Bolsonaro de fascista. Né? É público e notório o comprometimento dos caciques partidários do Centrão com a corrupção. E isso explica a extinção da Operação Lava Jato por Bolsonaro, que sempre foi do Centrão, né? E acaba de reconhecer isso publicamente. A posse de Ciro Nogueira na Casa Civil é a demonstração de quem manda. As velhas raposas do quem gritar pega lá, pega Centrão, não fica um meu irmão. e a de quem obedece, o mandrião mentiroso chamado de mito, ou melhor, minto, por um bando de desmiolados. Antes de desejar muita força nesta terça para você, para todo mundo que está aí no, na produção do programa, para os nossos queridos ouvintes, eu quero aqui mandar um grande alô para um quase conterrâneo. É muito quase mesmo. Eu nasci, Carolina, no Alto Sertão da Paraíba. Mas a minha mãe nasceu no Rio Grande do Norte. A casa do meu avô, onde ela nasceu, era metade Paraíba, metade Rio Grande do Norte, metade Luiz Gomes, metade Iraúna. Meu pai é paraibano, era paraibano também, mas o meu avô, o pai dele, paraibano, a avó, minha avó, a mãe dele, potiguar. E no outro lado, no lado do mar, o Ítalo Ferreira nasceu também numa cidadezinha, numa belíssima praia chamada Bahia Formosa. E eu sei que é belíssima porque eu passei uma vez férias numa praia do lado da Barra do Cunhaú, é perto do limite da Paraíba, e ganhou o primeiro ouro do surf. Ele começou numa prancha de isopor, o pai é pescador e a mãe trabalhava na pousada. Ali tem muitas pousadas, são praias muito bonitas entre João Pessoa e Natal. E eu quero aqui cumprimentar o quase conterrâneo Ítalo Ferreira, potiguar de Bahia Formosa, que ganhou o ouro, de certa forma, recuperando o que foi reclamado com muita veemência pelo Medina, que se disse roubado, e a mulher dele também, a Yasmin, também falou que ele foi roubado lá pelos juízes japoneses. Roubado ou não, certo é que o primeiro ouro de surf na história dos Jogos Olímpicos é de um potiguar quase paraibano, Ítalo Ferreira. Aliás, é o sobrenome do meu avô, viu? Meu avô materno era o Chico Ferreira.
Muito bom, muito emocionante ver o Ítalo vencendo aí essa disputa, chorando, né? Trazendo todo mundo às lágrimas aí depois dessa conquista bastante emocionante.
Eu queria também, um dia de atraso, festejar com muita farra, né, a medalha da nossa querida Raíssa Leal no skate, que foi uma coisa emocionante, porque ela tem 13 aninhos.
Muito emocionante.
É a medalha de prata, né? A dela.
Muito
e
bom.
A dele de ouro. Tá? Primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão, primeira medalha de ouro da história do surf. E o Brasil, como sempre, mandando no surf. O Medina, que se reclama de roubo, é o primeiro do ranking mundial.
Muito bom, a gente vai seguir acompanhando. Já já também vem o pessoal de Tóquio para trazer os detalhes para a gente aqui desta terça-feira. Também tem uma agenda bastante cheia. Já já eu trago mais detalhes aqui para o nosso ouvinte. Posso contar?
Sim, senhora.
É 3.
É 2.
É 1.
Sayonara!
Inter.